Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de abril de 2021, e eu tenho diante de mim uma máquina do tempo. Tempos atrás alguém já fez uma brincadeira que se você quisesse viajar para o passado ou para o futuro, você não precisa daquela máquina do H.G. Wells, né? A máquina do tempo, não, você precisava de um avião. Porque você ia para o século XXI, você podia voltar para o século VIII, dependia do destino que você escolhia em Cumbica. Mas agora eu percebo que eu não preciso disso, eu posso usar o meu smartphone, né, o meu celular, para ver notícias do Brasil. Eu estou um pouco em dúvida se a gente está ali no tempo da peste negra medieval ou se a gente voltou para a peste de Justiniano, mais ou menos 1.500 anos atrás, talvez eu acho que até seja por aí, porque a peste de Justiniano é interessante porque ela começa a dizimar Constantinopla. Constantinopla vai aparecer um pouco mais para frente no episódio de hoje, mas naquela época toda a peste era na verdade um flagelo de Deus, era um castigo, né? As pessoas deviam ter feito alguma coisa errada, e elas sempre fazem coisas erradas, então esse era um castigo, quem sabe se a gente queimar incenso, fizer sacrifício humano, eu sei lá, não, mas talvez seja isso, talvez na cabeça do Bolsonaro está pensando como um asteca, ou talvez seja lá, um maia, é quem sabe o sacrifício humano de 400 mil vidas é o que pode aplacar a fúria divina. Não é? Quem sabe é isso. Então, pois bem, quem sabe... Aí, voltando para Justiniano, tem uma questão interessantíssima, é só por enquanto a gente assimila 401 mil mortes, né, que é uma quantidade absolutamente descomunal. Ontem eu fiz uma conta, eu acho que até, aliás, eu fiquei feliz porque o próprio Ariel Palacios acabou dando um like no meu post, ele agradeceu a minha colocação, que eu estava fazendo uma pequena aritmética, que é a seguinte, como é que é a aritmética? Que eu vou fazer as contas, 400 mil mortes equivalem a aproximadamente, cadê, eu tenho aqui em algum lugar, tweets and replies, vamos fazer a conta de novo aqui, eu acho que são, cadê a conta que eu fiz, meu Deus do céu? Ah, tá aqui, ó. 401 mil mortes equivalem a 571 Titanics, ou seja, nós estamos afundando praticamente um Titanic a cada sei lá quanto tempo, ou equivalem também a 133 11 de setembro, ou então a 6 bombas de Hiroshima. Né? Isso pensando em unidades de medida de países civilizados, que costumam normalmente espanar, né, considerar como grandes tragédias um fato como o do Titanic, onde morreram 700 pessoas. Por aqui, eu acho que a vida não vale nada, vale menos do que 20 centavos, porque curiosamente, por 20 centavos, os brasileiros foram às ruas, por 401 mil mortes, não, mistérios. Mas eu pensei rapidamente aqui, em Justiniano, flagelo, etc. e tal. Vou mudar completamente de assunto, vou pegar esse gancho bizantino e já dar logo de cara uma dica cultural, pelo tempo que a gente puder viajar de novo, né, pegar essas máquinas do tempo, a gente conseguir sair desse país, das capitanias hereditárias e ir para qualquer outro lugar. Né. Aliás, saibam que o nosso país acabou de merecer não é exatamente um neologismo, porque isso já foi usado antes, mas não é usado com muita frequência, que é o termo necropolítica, a política da morte. Né? Quando o governo, ele deliberadamente, ele tem medidas, atitudes, ou faltas de atitudes, inclusive, que tem como finalidade, não só como consequência, mas como finalidade, a morte das pessoas. Então, no Parlamento Europeu, vocês devem ter visto isso, espero que sim, né, vários parlamentares ali da Espanha, de outros países, falaram sobre o Brasil em termos muito duros, citando nominalmente o Bolsonaro e dizendo que isso se trata de necropolítica. Pois bem, eu não sei em quem você votou ou deixou de votar, ou se votou nulo, mas nós acabamos elegendo um governo cujo a única, aparentemente, fissura, além de sobreviver à cadeia, é como eliminar pessoas impunemente. Necropolítica. Então vamos voltar para Justiniano. Uma questão interessante, caso um dia vocês consigam ir à Turquia, né, se bem que a Turquia também está num rumo muito parecido, o Erdogan está lá agora subindo num salto alto, porque afinal os Estados Unidos reconheceram o genocídio turco, que aconteceu, o genocídio armênio, na verdade, eu comentei com vocês, isso aconteceu há 100 e poucos anos atrás, comentei no episódio anterior. Então o Erdogan provavelmente vai tomar 5 doses de Viagra com Red Bull e vai fazer mais alguma besteira. Mas caso a gente consiga um dia visitar a Turquia, que é um país com história riquíssima, Istambul, que é a capital, é a antiga Constantinopla, né? Era Constantinopla até, obviamente, os otomanos invadirem Constantinopla, né, com canhões e botarem as muralhas abaixo, invadem e transformam aquilo numa cidade otomana, muçulmana. Justiniano era um dos imperadores ali de Constantinopla e tem uma história extremamente interessante que eu não sabia, que é a seguinte: Constantinopla não foi só invadida por otomanos. Vamos nos lembrar que Constantinopla foi a capital do Império Romano, uma das capitais. Teve um momento que era uma coisa meio esquizofrênica: o Império Romano tinha Roma e tinha Constantinopla. Você tinha dois impérios, Império do Ocidente e Império do Oriente. Quando a Roma se torna cristã, o Império do Oriente, ali, que era Constantinopla, ela se torna o que a gente chama hoje de ortodoxa. Então, até hoje, você tem lá os cristãos ortodoxos, você tem os cristãos católicos e assim vai. Mas, durante muito tempo, o Império Bizantino, Constantinopla, era ortodoxa, mas eu não sabia que, acho que na Quarta Cruzada, que é mais uma daquelas completas insanidades que eu não consigo entender por que o cara sai de casa para fazer uma besteira dessa, pois bem, os caras invadem Constantinopla e impõem em Constantinopla um cristianismo, o catolicismo, que seja. Né? Então, Constantinopla tem um período ali em que a questão bizantina, com todos aqueles ícones, aquela arte extraordinária, aquilo passa a ser praticamente uma heresia. Isso não dura para sempre, e aí Constantinopla volta a ser bizantina e ortodoxa de novo. Mas tem uma questão extremamente interessante, estou dando essa volta toda, porque eu vou dar o link para vocês de um vídeo do Smart History sobre uma igreja. Agora já não sei mais se é igreja, porque o Erdogan é outro completo destrambelhado, talvez tenha virado uma mesquita, eu não sei, que é nos arredores de Istambul, afastado do centro. Existe uma igreja chamada, escreve Chora, mas eu não sei, até hoje eu não sei se fala Chora ou se fala Cora. Vamos falar Cora, porque nos vídeos eles falaram Cora e eu fico inseguro, acredito mais no vídeo do que em mim mesmo. Pois bem, é uma igreja relativamente pequena, mas o que acontece é, nessa época, quando a igreja ortodoxa ela consegue se reafirmar, os caras pegam ali Chora e dão um banho de arte bizantina, um banho de cristianismo ortodoxo. Então, não estou brincando, eu acho que são os mosaicos mais absolutamente impressionantes que eu já vi na minha vida. A gente foi sozinho, foi sem guia, né? Pegou lá, sei lá o que, um táxi provavelmente, foi até lá. E assim que você entra, você tem uns mosaicos. Mosaico, você lembra, é feito com aqueles pedacinhos ali, tic-tic-tic, parece um quebra-cabeças. É dourado, uau, com Cristo, que é o que eles chamam de Cristo Pantocrator. Cristo Pantocrator é Cristo Senhor do Universo. Ele aparece sozinho, não tem Deus em volta, não tem nada, ele está sozinho. Sei lá, não sei o que aconteceu com o pai dele, mas está lá, Cristo Pantocrator. Tem, uau, cúpulas absolutamente extraordinárias mostrando todos os antepassados de Maria. Uau, né? Ok. E também uma outra cúpula com todos os antepassados de Cristo. Puxa vida, né? Uma árvore genealógica. Então, não sei quando que a gente vai poder tomar um avião de novo para qualquer lugar, justamente porque se você está aqui nas capitanias hereditárias, você é uma ameaça global. Aliás, no Parlamento Europeu foi colocado isso, né? O Brasil está se tornando uma ameaça global de saúde pública. Então, você como um pária, praticamente como, né, parece que isso daqui virou um leprosário, né, talvez a gente não consiga nunca ir para lugar nenhum, mas a gente tem o consolo do YouTube. Então eu te dou essa dica aqui, caso você queira ver uma absoluta pérola da arte bizantina. E se eu não me engano, recentemente, o Erdogan está querendo transformar aquilo numa mesquita, eu não sei. Eu estou apavorado porque aquele negócio era absolutamente lindo. Quem viu, viu. Quem não viu, acho que sobra o YouTube. Mas vamos, imagina, eu pulei de 400 mil mortes para o Cristo Pantocrator. Bom, hoje o radinho também está bastante aleatório. Eu dormi um pouco melhor, não se preocupem, eu não estou tão completamente caótico quanto ontem, mas acontece que tem assuntos aqui que realmente vêm de todas as direções. Vamos ver se a gente consegue fazer com que eles converjam, certo? Certo. A primeira questão é, acho que até interessante para a gente resgatar um pouco, sei lá, o que a gente poderia chamar de natureza humana, que a gente está esquecendo, não é? É um artigo na Conversation cujo título é Adoção por animais não fazem nenhum sentido do ponto de vista evolucionário. Então, por que que eles acontecem? A questão é a seguinte, adoção, né? Adoção. Acontece que isso que parece ser um gesto de absoluta generosidade humana, de altruísmo, né, de você simplesmente trazer para dentro da sua família uma criança, um menor que de repente estava por aí solto no mundo, perdido, você tratá-lo como seu, que parece realmente um gesto em extrema significância moral e espiritual, pois bem, não é monopólio nosso. Várias outras espécies fazem isso, o que é muito esquisito, porque quando você tenta entender a evolução, você tem várias hipóteses para a coisa evolutiva. Não, a evolução, as coisas que você faz, normalmente são para que você propague os seus genes para a próxima geração, certo? Então, só isso explica muita coisa, né? O seu interesse em propagar a sua bagagem genética o tempo afora. Só que o que acontece é que quando você está adotando, a criança adotada, o bebê adotado, não tem nenhum gene seu. Então, desculpa, não é uma... Ah, mas olha, mas também tem outra questão que é a seguinte, que é o que eles chamam de seleção, kin selection, seleção por parentesco. Né? Então, sei lá, se um afilhado meu, eu de alguma maneira beneficio, ele pode ter ali uma parcela dos meus genes. Se ele for um primo, tem um pouco da minha bagagem genética. Se for um primo de segundo grau, tem um pouco menos. Então, quanto mais distante uma criatura for de você geneticamente, a sua generosidade vai caindo, mas ainda sobra um pouco. Mas, de qualquer maneira, por que que, por exemplo, um chimpanzé ou um bonobo, né, que é muito próximo do chimpanzé, vai fazer uma coisa dessas? Ele vai, de repente, cuidar do filho de uma outra mãe ou de um outro pai, ou então de outro grupo social. Os bonobos fazem isso, eles cuidam de grupos que não são o grupo deles, porque não tem nenhum sentido do ponto de vista genético. Você vê, e aí tem outros animais, tem golfinhos fazendo isso, normalmente são criaturas mais sofisticadas fazendo isso. E aí, uma das hipóteses possíveis é que, na verdade, para que você cuide da sua própria prole, você desenvolve um instinto maternal ou paternal, né? Só que esse instinto é meio míope, que nem eu mesmo, né? Então, você já nasce predisposto a criar um filhotinho, mas como é que você sabe se ele é seu ou se ele não é seu? Sei lá, eu não estou nem insinuando nada, não conheço o padeiro, não conheço o leiteiro, não estou falando nada. Só estou dizendo que em muitas circunstâncias na natureza, por exemplo, espécies que são polígamas, ou que o macho tem um harém, ou que, pô, como é que você identifica quem é quem? Nem sempre é tão óbvio assim. Então, pelo sim, pelo não, né, o seu instinto paternal, ele é um pouco, digamos, flexível, o seu instinto maternal também, e isso faz com que a gente cuide de outras criaturas, mesmo que o parentesco não seja, digamos, comprovado, né? Como é que é mater semper certa est, né, em latim? A mãe a gente sempre sabe, o pai é mais ou menos. Mas o que é muito interessante, de novo, é que esse não é um fenômeno humano. Esse é um fenômeno que se estende a várias outras espécies de mamíferos. E, de novo, eu estou sempre tentando traçar aqui, não uma linha dura, né, não um muro do Trump entre nós e as outras espécies, mas tentando mostrar que existe uma continuidade. E até, quem sabe, a gente aprende com essas outras criaturas a ser menos chato, a ser menos tribalista, não é? Pois bem, tem um outro artigo também numa outra direção, completamente diferente, do Science Alert. Tem uma cultura americana que normalmente é chamada de pueblos. É naquela região dos Estados Unidos, muito próxima do México, fica na fronteira de vários estados, Arizona, seja lá o que for. Então, é uma região bastante árida, e essa cultura antiga dos pueblos, eles construíam ali uns predinhos, umas casinhas, meio de terra. É sensacional, parece uns condomínios. Pois bem, não tem mais, né? Os caras sumiram faz muito tempo. Mas os caras começaram a tentar entender um pouco mais o que aconteceu ali. E eles percebem que essa civilização dos pueblos que construiu esses condomínios, deem uma olhada, é muito, muito impressionante, parece alguma coisa meio Star Wars. Ela, na verdade, teve altos e baixos. Ela não acabou de uma vez só. Ela quase acabou, voltou. Até que uma hora, simplesmente, o negócio destrambelhou. O que eles estão percebendo ali é que, normalmente, os momentos de quase acabar, né, os momentos de crise, eles têm a ver, adivinha com o quê? Com crises climáticas. De repente, tem alguma alteração climática, a vida fica muito mais difícil. Quando as coisas melhoram, a sociedade volta. Mas o que eles percebem é que nem sempre a sociedade volta do mesmo jeito. Então, a tese deles é que em momentos onde você tem coesão social, onde a sociedade funciona, né, onde o tecido social, as instituições, a crença na coisa pública funciona, essas sociedades conseguiram resistir melhor aos incidentes. Vamos chamar isso de resiliência, que é a capacidade de levar porrada, não é? E o que acontece é que, aparentemente, houve momentos onde a sociedade não tinha mais essa resiliência e simplesmente foi cada um para um lado. O que talvez tenha sido, inclusive, a explicação para o fim da cultura maia. A cultura maia já tinha ido, né, para o espaço. Não pense em alienígenas, foi só uma metáfora infeliz. Ela já tinha ido para o saco, já tinha sido, né, cada um indo para um lado, antes mesmo dos europeus chegarem. E talvez por conta disso, simplesmente porque o tecido social não acabou a resiliência dos caras. E isso faz a gente pensar, inclusive tendo em vista que, né, o vírus é praticamente o mesmo no mundo inteiro, por que que alguns lugares têm uma resposta melhor? Eu já citei aqui o Butão, que é a absoluta zebra. Se você fosse pensar qual é o país que fosse se sair de uma maneira exemplar na questão da Covid, eu nunca ia lembrar do Butão. O Butão, por quê? Porque os caras têm uma sociedade resiliente. Agora, quando a gente vê aqui o Brasil, que já está virando um case histórico mundial, de completo desatino, de completa falta de coordenação, de incapacidade de diálogo, de incapacidade de liderança, então a gente percebe que nem a lição dos pueblos está aí, tá bom? A lição dos pueblos está aí. O que mais que tem de interessante aqui? Já que eu falei de crise climática, tem um artigo muito bacana na BBC dizendo que na Alemanha os legisladores chegaram à conclusão de que o plano da Alemanha para mudanças para a crise climática, né, reduzir as emissões até 2030, etc. Então, aliás, um plano bastante agressivo, né, você tinha que tirar o chapéu para os caras. Mas o que eles perceberam? Que, na verdade, esse plano ele era muito bom até 2030. Depois, bateu a meta, whatever, tanto faz. E aí eles perceberam que esse plano, na verdade, ele acaba pesando nos ombros das gerações mais jovens, ou seja, os legisladores reconheceram que quem vai pagar o pato é a molecada, são as Greta Thunbergs do mundo. Então veja que interessante, e aí eu volto de novo a louvar esse surgimento completamente imprevisível da Greta Thunberg, o quanto tem sido importante, estou falando em países, né, que têm alguma, que podem olhar, né, no espelho sem passar vergonha. Olha só, os caras estão reconhecendo que esse plano, que já é bastante ousado, que já é bastante firme, ele, na verdade, ainda não é o suficiente para impedir que a gente deixe como herança, como legado, um abacaxi, basicamente, uma bomba relógio, certo? Certo. Aliás, falando em bombas relógio, isso não é uma bomba, mas foi só uma associação de ideias. Mas eu venho falando muito aqui no Radinho sobre a questão de energia limpa, e uma das esperanças com relação à energia limpa é a questão da fusão nuclear. Como é que se constrói um reator a fusão nuclear como o Sol, como qualquer estrela que se preze. Certo? Certo? Mais ou menos, porque é muito difícil do ponto de vista de engenharia. E tem um artigo aqui bacana de um pessoal do MIT, mas o que eu achei mais legal aqui é que é num curso de engenharia e ao invés de só ficar dando aulas abstratas, ele está dando problemas concretos para os alunos tentarem resolver juntos. Muito legal, como é que você elimina alguns dos problemas concretos, por exemplo, como é que você faz um reator de fusão nuclear suficientemente pequeno para mover um navio cargueiro? Uau, eu quero um desse em casa, aliás o no-break aqui de casa começou a dar pepino, quem sabe né, o cara faz um... Não esquece, acho que vou ter que comprar um outro no-break. Mas o que acontece, o que eu achei o mais legal dessa história é a primeira frase, que é esse professor que se chama Dennis White, que é o diretor de ciência de plasma e de fusão, ele fala o seguinte: não existe um gênio solitário capaz de resolver todos os problemas. Vou repetir, não existe um gênio solitário capaz de resolver todos os problemas. Você tem antas que se julgam capazes de resolver todos os problemas, né? A gente tem vários exemplos, liga o noticiário nesse exato momento, né? Eu achei isso muito legal, de novo trazendo uma coisa que eu sempre levanto a bola no radinho, que é a importância da colaboração, da diversidade, etc. e tal. Uma notícia bastante exótica, mas que também ela tem aqui uma ressonância forte com o que a gente vem comentando, é um choque, né, um choque letal, inclusive um combate, uma batalha com várias mortes, né, um conflito, por conta do quê? Água. Eu estou contando aqui faz tempo que é só uma questão, né, não é nem já está acontecendo, não é que é no futuro. Então aqui a gente tem uma demonstração que já está acontecendo, né, parece a história da máquina do tempo, né, não é no futuro, depende para onde você vai, já está acontecendo. Os caras simplesmente se matando mutuamente, né, por conta de água. Agora, onde é isso? É um conflito entre o Quirguistão e o Tajiquistão. Se você dissesse que esses eram países do Tintim, né, para quem lia Tintim na adolescência ou na infância, eu ia acreditar, na verdade são ex-repúblicas soviéticas, que eu não tenho a mais pálida ideia de onde fica no mapa. Eu não fiz a lição de casa, se você pedir para eu botar o dedo assim, não tenho a menor ideia, eu vou errar e vou colocar em cima, sabe, do Uzbequistão, eu não tenho a menor ideia, mas esses caras têm uma fronteira comum, a água passou a ser um motivo de conflito e o negócio escalou e a coisa está feia. Muito interessante a questão, triste, óbvio, e a gente tem coisas parecidas entre a Índia e o Paquistão, entre o Egito e o Sudão, né? Daqui a pouco, sei lá, Brasil, os nossos aquíferos também estão subindo no telhado. Tem uma questão que eu acho muito curiosa, vocês devem ter provavelmente histórias parecidas, mas tem um casal que a gente conhece aqui em que a mulher pegou Covid, tudo bem, ficou em casa, se isolou, mas o marido não. Aí você fala, ou os caras realmente são bons de isolamento, o cara botou lá no freezer, não sei, mas como assim? Aí tem um artigo aqui na agência da FAPESP, que é sempre uma boa fonte, aliás, eu sempre recomendo a newsletter deles, dizendo que os caras estão tentando entender se isso pode indicar algum fator genético, se existe algum fator genético que explique por que algumas pessoas que se expuseram bastante a muito risco, saíram incólumes, né? Sei lá, eu tenho uma certa dificuldade, porque quando o papai teve Covid, eu boto a máscara no velhinho, botei máscara em mim, botei face shield, botei luva, o diabo, eu levei papai duas vezes num pronto-socorro de Covid e fiquei 5-6 horas dentro de uma sala com um monte de gente com Covid, muitos deles falando no telefone, achando que era só uma gripezinha, e eu ali com aquela plena consciência que meu pai podia morrer e eu ia morrer na sequência. E aparentemente não aconteceu nada, já fiz 10 testes. Então, ou a proteção realmente funcionou, ou eu não sei o que aconteceu, não tenho a menor ideia. Eu jurava que realmente eu não ia sair dessa história inteira. Mas vamos falar de animais de novo. É uma história extremamente interessante na Wired. A Wired a gente associa com essa questão de tecnologia, mas eu acho que eles estão fazendo o mesmo movimento que eu, que é descobrir que tecnologia, na verdade, é uma chateação, tecnologia é simples, tecnologia é previsível, tecnologia é controlável, e se tem alguma coisa realmente fascinante e complexa, é simplesmente a vida e a sociedade. Né? Tecnologia 0 e 1 está fácil. Mas olha que interessante, na Wired, um artigo sobre abelhas e cocô. Ok, uma combinação relativamente inusitada. O que, que tem abelhas com cocô? Acontece o seguinte, eles estão pegando que um tipo de abelha, que é aquela abelha que eu nunca vi, é uma raríssima, inclusive me mandou uma foto direto do Canadá, sobre as bumblebees, que é uma abelha bonitinha, peludinha, tá bom. Mas pode, não precisa me mandar nenhuma, eu não tenho nenhum apreço pela criatura. O mel, estamos aí, mas a abelha realmente só do ponto de vista teórico. Mas acontece que as bumblebees têm um inimigo. Onde é que é isso? Acho que é na Ásia. É, elas têm ali na Ásia uma inimiga mortal que é uma vespa, chamada vespa soror, que é parente daquela vespa assassina que está lá nos Estados Unidos e tal. O que acontece? Quando essa vespa soror descobre uma colmeia, ela dá um jeito de... ela vai na entrada, ela é muito maior que as abelhas, várias vezes maior, ela tem umas mandíbulas gigantes, ela decepa quantas abelhas ela puder e ela marca a entrada da colmeia com feromônios. Feromônios são aquelas substâncias químicas que muitas criaturas usam para sinalização, tá bom? Caso você esteja lembrando de algum perfume que você viu no Instagram com base de feromônios que vão te tornar irresistível... muita calma nessa hora, porque esse é um assunto bastante polêmico, não existe nenhum sinal de que humanos sejam sensíveis a feromônios. Ok, ponto, volta. Mas se você descobrir algum, por favor, não o perfume, mas os sinais, você é o primeiro a agradecer. Pois bem, então essa abelha não só ela trucida, a vespa soror, que é um nome estranho, parece que ela veio de um convento. A vespa soror, ela trucida quantas abelhas puder, ela vai marcar a entrada da abelha com feromônios para que aquele perfume sedutor atraia outras vespas. Para quê? Para arrebentar a entrada da colmeia e, veja só que interessante, pegar todas as larvas e levar para servirem de alimento para as vespinhas que devem estar com fome. Então é uma vespa caçadora, ela caça o filhote dos outros, veja só, que coisa sensacional, né? E leva as larvinhas. Então imagina, as abelhas têm pavor dessa vespa, pavor. E o que, que eles descobriram? Que curiosamente as abelhas, essas abelhas aí, elas além de passar um bom tempo nas flores, pegando pólen, néctar, o diabo a quatro, elas também têm um estranho ruído de um helicóptero, me perdoem. Elas, falando em coisas que voam, não é? Elas têm um estranho hábito de se lambuzar com esterco. Esterco, cocô de animais, esterco. Para quê? Sei lá, então elas pegam um esterco, aliás, pegam não, elas pegam com a boca, o que é muito curioso. Elas se besuntam sua própria boca de esterco, e elas vão na entrada da colmeia e ficam colocando, pintando ali, colocando um pouquinho de esterco na entrada. O que é, digamos, em termos de casa-cor, né, de decoração de interiores, é uma prática bastante curiosa. Mas aí que os caras perceberam? Que quando elas fazem isso, de alguma maneira elas afastam as vespas. Uma colmeia que é protegida por uma decoração, por um grafite, vamos chamar, uma pichação de cocô, aparentemente são menos atacadas pelas vespas. Por quê? Eles ainda estão descobrindo. Né, pode ser porque, de repente, o cheiro do estrume atrapalhe os feromônios da vespa, ou porque a vespa não gosta de cocô, ou seja, o que for. Mas, de qualquer maneira, funciona. Mas o que isso, além disso ser interessante por si só, e eu acho mesmo muito interessante, isso levanta, já que eu vivo falando dessa questão da excepcionalidade humana, né, uma das excepcionalidades humanas seria o uso de ferramentas, não é? Só nós usamos ferramentas, hashtag só que não, porque corvos usam ferramentas, chimpanzés usam ferramentas, lontra usa ferramenta. A questão é, quando uma abelha pega cocô e transforma isso num repelente de vespas, isto é uma ferramenta ou não? É lógico que os puristas vão dizer, não, veja bem, blá, blá, blá. Bom, mas em suma, eu acho, eu modestamente, quem sou eu na fila do pão, eu acho que isso realmente aproxima a abelha de qualquer outra criatura mais complexa que é capaz de perceber em alguma coisa disponível na natureza um uso potencial, né, a partir de uma certa transformação que vai alcançar um determinado objetivo. Tá bom? Muito curioso essa história. É, gostei. Bom, vamos lá, o que mais que a gente tem de interessante aqui? É lógico que eu poderia comentar com vocês que o lucro da Amazon triplicou. Eu devia ter efeitos especiais aqui no radinho, né? Fogos de artifício, né? Sei lá o quê, cornetas. Cada vez que vem uma notícia dessas, que realmente eu não sei como é que alguém se alegra com o fato de que o lucro da Amazon tenha triplicado, enquanto o resto. Bom, mas aí eles falam em varejo, tem uma notícia boa. Ontem, não sei se vocês conseguiram ouvir o Papo Raríssimo, pouca gente conseguiu assistir ao vivo. Mas foi, quando eu abri o Papo Raríssimo, obviamente eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, né? Não tinha nada combinado, não tinha nenhum convidado especial, mas acabamos tendo sim um convidado especial, que foi Gustavo Almeida, falando de formiga em Minas Gerais, contando várias coisas divertidíssimas, inclusive o quanto o e-commerce de joias tem relevância na região. Está aí um empreendedor, um raríssimo empreendedor em formiga, usando o e-commerce para, puxa, empregar mais de 70 pessoas. Mas gostei dessa história. Assim que o papo acabou, e óbvio, a gente tomou um café na sequência, mas assim que eu pude, eu publiquei esse Papo Raríssimo como se fosse um episódio extra do Radinho. Então, se você segue o podcast, então esse episódio está disponível para você já ouvir. A conversa foi ótima. Esses Papos Raríssimos têm sido assim, essa introdução de uma completa aleatoriedade, e não só também uma oportunidade da gente se conhecer um pouco mais, né? Sair um pouco da nossa pequena bolha, está todo mundo enclausurado. Então eu acho que acabou sendo uma surpresa bastante boa. Agradeço ao Gustavo pelo tempo que ele dedicou. Então dane-se a Amazon, que inferno essa história da Amazon. Mas tem uma história curiosa aqui. Já que eu falei do café, café. Eu já comentei em várias ocasiões que a crise climática, o aquecimento global, está colocando em xeque a produção de café. Porque café é um bicho meio enjoado, ele não cresce em qualquer lugar, não cresce de todo jeito, e o calor não é exatamente propício, né? Então, eu estou falando meio de orelhada, provavelmente há raríssimos aí horticultores, agricultores, agro, sei lá o quê, mas eu sei meio de orelhada que a indústria do café está meio preocupada. E aí o que acontece é que talvez a gente seja salvo por um tipo, por uma espécie, não sei se espécie é a palavra certa, por um tipo de café que ninguém lembrava mais que existia. Há quase 200 anos ninguém lembrava mais desse café. Tanto é que quando o cara resolveu falar, mas espera, mas se eu não me engano tinha um café, eu fui atrás, bom, ele foi atrás até Serra Leoa, que fica, se você olhar bem o mapa, fica naquela região onde não tem a menor ideia onde fica, né? Então você tem Serra Leoa, que eu não sei onde é que fica, não sei se tem Leoa e também não sei se tem Serra, e o que acontece é que é um café nativo, super difícil de achar. O coitado ficou lá indo para lá e para cá procurando na região mais provável, ele finalmente encontrou. E aí a questão é, aparentemente esse café ele é mais resiliente, essa acho que é a palavra do dia, né? Com relação ao calor, puxa, que maravilha. Aí vem a segunda pergunta, é bom? É bom, porque nem todo café é bom. Aparentemente você tem acho que cento e poucas espécies de café, mas poucas se comparam ao Coffea Arabica, né, que é o melhor de todos, etc e tal, que é aquele que, sei lá, se você vai para Colômbia e toma café colombiano, é Coffea Arabica, que eu acho melhor, só que ele é um pouco mais fresco, então normalmente, fresco quer dizer mais sensível a pequenas contrariedades. Então ele é um pouco mais difícil de plantar, mas o que a gente acaba plantando, se eu não me engano, por favor me corrijam no próximo Papo Raríssimo, é o coffee robusta, a espécie robusta, que não é tão boa, por mais que os brasileiros tenham orgulho do próprio café, robusta não é tão bom quanto arábica e ponto. Agora parece que essa espécie, essa variedade aí, talvez variedade seja a melhor palavra, variedade de Serra Leoa, ela parece ser tão boa quanto, fizeram testes cegos, etc e tal, quanto o Coffea Arabica. A questão é se a gente vai conseguir escalar isso a tempo, se a gente vai conseguir fazer com que essa espécie salve o nosso hábito diário, cotidiano, de tomar os nossos cafezinhos de manhã. Café é uma das commodities mais completamente massivas que a gente pode imaginar. O que mais que tem de interessante aqui? Já que eu falei em viajar no tempo, Eu podia falar sobre Bitcoin e meio ambiente, mas a gente já falou bastante sobre por que blockchain e Bitcoin. E, aliás, eu fico sempre passado, sempre vou ver, até gente que eu admiro, que eu gosto, que são futuristas, etc. e tal, e quando falam de Bitcoin e blockchain, não levantam essa questão do meio ambiente. Então, de qualquer maneira, eu vou dar um link aqui para vocês para mostrar quanto que blockchain e Bitcoin têm uma pegada ecológica colossal, consome uma energia brutal. Tá bom? Então eu vou dar esse link aqui, não vou me aprofundar, já é um assunto antigo aqui no Radinho, mas eu quero comentar com vocês uma história que eu absolutamente não conhecia, que é o seguinte: França, vamos para a França, né? Por que não? Já é um Radinho turístico, estamos na França, e eu não sabia, mas França é uma potência nuclear, e você não chega a ser uma potência nuclear se você não fizer o quê? Testes nucleares. Ah, ok, então França, né, eu estou sempre comentando aqui da absoluta insanidade que foi a Guerra Fria, dos resíduos radioativos no mel da abelha, já comentei isso com vocês, né, acho que foi semana passada, mel de abelha radioativo por causa das explosões na atmosfera na década de 50 e 60. Pois bem, aí você sempre pensa a União Soviética, completamente insensatos, Estados Unidos também malucos, mas você não lembra da França, certo? Na verdade, a França não quer que você lembre também, de preferência não. Acontece que quando França resolveu, né, não ficar atrás nessa corrida armamentista, que ela fez? Ela resolveu fazer experimentos, né, com armas nucleares. E onde que ela vai fazer? Na Provença? Quem sabe na Borgonha? Não, ela resolveu fazer numa colônia que era a Argélia. Argélia, porque não cheia de deserto, não é? Não tem ninguém lá, então, portanto, dane-se. Então, vamos fazer com todas as precauções possíveis e imagináveis testes nucleares na Argélia. E a França fez testes nucleares na Argélia. Eu não tinha a menor ideia disso, eu não sei se vocês tinham. E acontece que, obviamente, isso não saiu barato, né? Porque, não, estamos aqui a uma distância segura, tomamos todas as precauções. O que quer dizer todas as precauções quando você está falando de testes nucleares? O cara está fazendo um teste porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, como é que ele tomou todas as precauções? Pois bem, então, não, ficamos a uma distância segura das comunidades nativas, ali tinha umas tribos ali na Argélia, mas a gente tomou todo o cuidado. Que todo o cuidado? A gente já contou inúmeras histórias aqui do vento levando a radioatividade para o outro lado do continente. Como assim? Bom, em suma, essa questão está voltando à tona porque existem fortes indícios de que aquilo teve impacto. E impacto não necessariamente no solo, né? Mas impacto no DNA das pessoas, né? As pessoas ficaram doentes. E é muito difícil nesse caso de você, inclusive, comprovar, porque eram comunidades muito afastadas, obviamente gente, né, que tinha ali um hospital sírio-libanês, ali, laboratório Fleury, não é? Então pessoas morreram, você nem sabe do quê, né? Mas a questão é que agora a França está tendo que, né, se fazer aí, dialogar com o seu próprio passado de testes nucleares. Isso é tão completamente insensato, e aí eu vou pegar esse finalzinho do Radinho. Eu tinha ouvido algum tempo atrás um episódio longo de um debate aqui, de um podcast novo que eu comecei a seguir, que era uma entrevista com um cara que tinha escrito um livro sobre a estupidez da guerra, né? Dizendo, pô, como a guerra é estúpida. Aí ele comenta, bom, até, sei lá, final do século XIX, a guerra era uma coisa que transformava meninos em homens, que fazia heróis, você tinha estátuas equestres, e aquela confusão toda, grandes mitos, né? Você tinha que ser, sei lá, fala em Napoleão. Tudo isso muda de figura quando você tem a Primeira Guerra e você tem metralhadoras, gás tóxico, gás mostarda, né? Sei lá o que mais que você inventa ali, que aí pronto, não tem mais glória nenhuma, você morre porque alguém deu um tiro a 500 metros de distância, qual é a glória disso? Nenhuma. Então, mas mesmo assim, ele vai tentar mostrar o quanto a guerra é uma questão absolutamente estúpida, indefensável, né? Como é que você imagina que matar as outras pessoas vai fazer com que alguma questão se resolva? Não é? E ele vai tentar fala dessa história, mas aí isso me faz lembrar, e é sempre bom a gente dar umas dicas de leitura aqui, um dos autores que eu mais gosto, mas eu realmente gosto muito. Talvez seja hoje, se eu pensar qual é o autor de ficção ou qual é o escritor com quem eu mais me identifico em termos de estilo, de visão, de pegada e tal, é o George Orwell. Não só por causa do 1984, que não sei se é meu livro preferido, ou por causa da Revolução dos Bichos, né, da Animal Farm, que aí já é um pouco mais interessante, mas porque ele escreveu muitas outras coisas. Então, se você nunca leu outras coisas do George Orwell, ele tem um relato que em português ficou Lutando na Espanha, se eu não me engano, em inglês é homenagem a Catalunha, Catalunha, aquela região da Espanha onde fica Barcelona, etc. e tal. O que acontece? O George Orwell, ele, que na verdade ele se chama Eric Blair, George Orwell é nome de guerra, é pseudônimo, ele, quando teve a Guerra Civil Espanhola, vamos nos lembrar, tem a Primeira Guerra Mundial, aliás, extremamente interessante, eu vou tentar compartilhar com vocês, eu vou fazer o seguinte, quem está no canal do Radinho, eu vou mandar essas fotos de tela pelo canal do Radinho, tá? Não adianta dar link, porque é uma foto de tela. Eu gosto muito no Estadão, tem sempre ali, todo dia tem um bloquinho escrito assim, há um século. Eles pegam alguma notícia de 100 anos atrás. E a notícia de ontem era justamente sobre os fascistas na Itália. Vamos nos lembrar que o fascismo foi inventado na Itália pelo Mussolini. Né? Os fascistas lá quebrando coisas, botando fogo nas coisas. Essa foi a notícia de ontem, tá? Imagina, 1921. Você imagina o que ia acontecer dali a 10, 20 anos. Pois bem. E a de hoje é também sobre os alemães, né, no final da Primeira Guerra, se ressentindo contra as penalidades impostas pelos vitoriosos na guerra. Então, você está vendo ali, né, um flagrante, uma máquina do tempo, mostrando ali as sementes do que vai acontecer 10 anos depois, Segunda Guerra Mundial, etc. e tal. Mas voltando. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo, né, várias, todo aqueles impérios coloniais começam a entrar em colapso, você começa a ter várias independências, etc. e tal. E aí o que acontece é que você também tem o surgimento do comunismo, você tem ali o comunismo querendo se expandir, e na Espanha surge uma guerra civil. Né, o que acontece é que tem um movimento militar liderado pelo general Franco para tentar tirar o país do que eles achavam que devia ser o rumo ali do comunismo, do socialismo, ou seja o que for, tá bom? Então você tem uma guerra civil de verdade, até é uma guerra civil dentro da Espanha, mas a Alemanha resolve, fazer exercícios ou de repente testar suas novas ideias de combate. A Alemanha se envolve e apoia os militares espanhóis, os franquistas. Então é assim que surge, por exemplo, aquele quadro do Picasso, que é o Guernica, né? Os aviões alemães resolvem testar uma nova técnica de ataque e eles simplesmente arrasam de uma maneira cruel e covarde, como sempre, né? Isso é quase redundante quando a gente fala em táticas de guerra alemãs. Uma vila, uma cidadezinha miserável que só tinha civis, não tinha nenhuma importância militar, eles simplesmente trucidam a cidade de Guernica e daí que vem o quadro Guernica do Picasso. Mas, pois bem, o que acontece é que nessa guerra civil, que especialmente cruel, muitos intelectuais do mundo inteiro, que estavam ali meio seduzidos pela história do socialismo, do comunismo, eles se engajam para ajudar o pessoal republicano, né, para ajudar o pessoal que estava ali querendo que as eleições e que, né, que continuassem, que não tivesse um golpe, certo? E um desses intelectuais, vários intelectuais foram para lá, um deles é o Eric Blair. Mesmo sendo inglês, ele resolve, né, embarcar nisso, se engaja nisso, vai para a guerra e ele escreve um livro absolutamente extraordinário sobre o dia a dia dele no combate, em Barcelona, né, e aí ele acaba, em um certo momento, tomando um tiro. Ele está numa fortificação, os franquistas estão vindo, ele toma um tiro no pescoço. Como ele não morreu, é outra questão curiosa. Mas é um livro interessantíssimo. Por que que eu estou lembrando disso? Porque numa certa cena ele está contando a absoluta barbárie, a estupidez, a cretinice, a crueldade, a dor, o sofrimento do combate. E aí ele conta que num certo momento ele está em Barcelona e na estação de trem de Barcelona ele vê as mães e as esposas se despedindo dos soldados que estão indo para o front. Né? Se tem, os soldados de Barcelona estão indo para o front defender a democracia e tal. E aí ele olha e fala, cara, isso é uma insanidade, esses caras vão ser massacrados. E aí ele vê o entusiasmo, aquela coisa sagrada, todas as mães e as mulheres, aquele momento heróico. E aí ele chega a essa conclusão, fala, cara, é insano. É, o que vai acontecer é completamente insano e as pessoas estão completamente embevecidas. Né? Na verdade, a gente, de alguma maneira estranha, profunda e perversa, a gente ama essa guerra, a gente ama a guerra. É muito difícil entender. E, aliás, tem um corolário aqui que eu gostaria que vocês colocassem, talvez, no meu epitáfio, né, ou citações, depois que, né, que eu não estiver mais dando bobeira por aqui, que é assim, que não existe nenhuma correlação direta entre o seu grau de certeza, né, e a sua convicção sagrada, né, quanto mais você tem certeza, não existe nenhuma correlação entre isso e o fato de você estar certo. Ponto. Ponto. Né, ponto. A fúria sagrada, aquela certeza, normalmente é um sinal de que você está prestes a fazer uma cagada bíblica, mas isso é só uma tese filosófica. Anotem aí, porque eu sou muito ruim de registrar as bobagens que me passam pela cabeça. Mas aí tem mais alguma coisa nessa história aqui, que eu acho que eu vou usar para terminar, encerrar. Tem duas histórias. Uma delas, já que a gente está falando de biologia aqui, eu lembro de ter feito há um tempo atrás, em algum episódio, vários comentários sobre a questão da migração, como é que vários pássaros e borboletas e sei lá o quê, tartaruga, elas conseguem migrar por milhares de quilômetros sem GPS, sem Google Maps, né, sem bússola, sem... Opa! Quem diz que não tem bússola? Então existe sempre uma tese em aberto se essas criaturas não conseguem, de alguma maneira, perceber o campo magnético da Terra de uma maneira que a gente não consegue. Então, tem aqui um episódio muito interessante do Physics World Weekly, em que ele está entrevistando um especialista que está tentando ver como é que poderia funcionar um sensor químico, né, na cabeça dessas criaturinhas, um sensor químico baseado em física quântica. O que acontece é o seguinte, vamos lá, estou falando em química. Química é feita de átomos, né? Em química, o que importa mais em química? Não sei se alguém lembra. Importa quantos elétrons tem do lado de fora. O que faz com que um átomo combine com outro, tal, é o número de elétrons que está dando bobeira. Não importa o resto, são os elétrons, tá bom? Então química tem muito a ver com os elétrons. Mas elétrons, a gente pode dizer que elétrons giram, é como se eles fossem peõezinhos. E toda vez que você tem uma carga elétrica se mexendo, isso gera um campo magnético. Então, bom, aí começa a ter fenômenos quânticos curiosos. O que ele está dizendo aqui é que em alguns tipos de reação química, a maneira como o elétron gira, qual é o ângulo, etc. e tal, isso pode favorecer ou desfavorecer a reação. Então, não é só o número de elétrons, mas aí é o aspecto quântico, né? Qual é o estado desse elétron. E o que ele está dizendo é que você pode ter uma reação química extremamente sensível a campos magnéticos externos, porque esse campo magnético, ele vai ali baratinar o elétron, se ele baratinar o elétron para cá ou para lá, isso pode levar a reação para um lado ou para o outro. Então, a tese dele, e a tese de outros cientistas também, é que esse tipo de composto, que eu já esqueci, chama cromo alguma coisa, já esqueci, esses compostos talvez sejam a base da capacidade de algumas criaturas sentirem o campo magnético, simplesmente porque o campo magnético provoca um fenômeno quântico numa reação química. Vale lembrar que a própria fotossíntese, você talvez só consiga explicar por que a fotossíntese tem alguma chance de funcionar, e por sorte funciona, enquanto o Bolsonaro não descobriu outro jeito, é um fenômeno quântico também, tá bom? Então, muito legal. E agora, meio que para encerrar e para costurar com a ideia toda que eu falei de punições divinas e tal, eu estava ouvindo ontem um episódio completamente, em princípio, sabe, cultura inútil do In Our Time, sobre um poeta romano chamado Ovidio. Aliás, Ovidio era o nome de um saudoso restaurante na Frederico Coutinho, ali em Pinheiros, que não existe mais, mas, pois bem, Ovidio, um poeta latino, etc., tal, que eu nunca li, não sei nada a respeito, foi bom, vou ouvir e tal. E aí, uma das obras mais famosas do Ovidio, ele tem uma obra sobre a arte de amar, ok? Mas ele tem uma obra chamada Metamorfoses, em que ele faz ali, ele pega todas as histórias da mitologia grega e ele vai pegando desde o passado mitológico até mais ou menos o tempo dele político, né, o tempo de Augusto, E ele vai contando as histórias em termos de transformações. Parece aquela história de Heráclito, aquele filósofo grego, né, que tudo se transforma e tal. Então ele vai contando tudo em termos de transformações, e é muito interessante. Primeiro que tem uma história que eu não sabia, Narciso. Vamos pensar, você fala, fulano é um narcisista, porque o narcisista se ama. Mas eu não sabia dos detalhes dessa história de narcisismo. Na verdade, a história é um pouco mais curiosa. Aparentemente, entre várias ninfas que você tinha ali e tal, o Narciso era lindão, mas todo mundo se apaixonava por ele, mas ele não dava bola, ele nunca retribuía, ele não se envolvia com ninguém. Aí, num certo momento, os deuses devem ficar com o saco cheio e falam, vamos fazer o seguinte, vamos rogar uma praga nesse cara aí, vamos ensinar para ele uma lição. E aí, a lição foi que, num certo momento, ele vai beber água, sei lá, em alguma fonte de água espelhada, e aí ele vê na fonte de água espelhada a si mesmo. E naquele momento a praga vem, a maldição sobre ele, ele se apaixona pela própria imagem. E por qual é a maldição disso? Porque é um tipo de paixão que nunca vai se consumar. É um castigo por ele jamais corresponder ao amor de ninguém. Então ele se apaixona por alguém que ele jamais vai poder consumir a relação, ele vai ficar ali na fissura o tempo todo, no fim ele acaba sendo, coitado, sofre, e é transformado depois numa flor, que é a flor do Narciso. Foi legal, porque eu não conhecia muito esse aspecto, até começo a repensar um pouco essa história de atribuir esse comportamento de se adorar com a bendita história do Narciso, talvez não tenha tanta relação assim. Mas por que eu estou lembrando dessa história? Porque nesse livro todo do Ovídio, uma das especialistas lá comenta, fala, olha, a gente tem que perceber que no mundo do Ovídio, antes disso, quando você tinha aquelas histórias heróicas, né, Odisseia de Homero, a Ilíada, né, os deuses... Vamos lá, os deuses gregos, eles normalmente tinham muito mais o que fazer, muito mais o que fazer. Eles não estavam nem aí com a gente, tinham vida própria, adultérios, romances, pegavam umas moças distraídas, o negócio era realmente intenso. Era um universo paralelo, certo? Mas de vez em quando eles resolviam se meter, né, sei lá, a influenciar uma guerra, né? Então, o que que explica a Troia? O que que explica não sei o que lá? O Deus ajudou o cara? Então, sei lá, de vez em quando eles resolvem prestar algum tipo de favor, e você está o tempo todo negociando o favor dos deuses, o que é uma coisa muito curiosa, né? Se o cara é um deus, por que que ele vai ouvir? Por que que ele vai ser influenciado por um... Bom, deixa para lá. Mas você tem essa história de conquistar o favor dos deuses. Mas nesse universo de Ovídio, curiosamente, os deuses, quando eles estão ali, quando eles aparecem, normalmente é para punir algum excesso, né? Então o cara é vaidoso demais, o cara se deixa embriagar, o cara vai não sei o que lá. Então normalmente é interessante porque é uma visão de universo em que você não tem ali um futuro e que os deuses estão te levando naquela direção. Não, é uma coisa meio aleatória, né? Se você pisar na bola, você pode irritar alguma divindade que de alguma maneira vai punir você de um jeito completamente fascinante. E é muito curioso porque é como se nesse mundo de Ovídio você não tem uma super lógica, uma teologia, não, uma história gloriosa que te leva para algum lugar. Não, é tipo assim, coisas ruins podem acontecer se você fizer besteira. Fora isso, não espere nada demais. Eu achei isso muito bacana, dá um pouco o que pensar, sobretudo quando eu estou pensando aqui no Justiniano, que deve ter achado que a peste era provavelmente uma punição dos céus, né? Também na Idade Média você tem a peste negra matando, puta, uma em cada três pessoas ou mais, né? Em alguns casos mais, e as pessoas fazendo procissões, por que que a gente fez de errado, né? Ou você tem lá os aztecas matando as pessoas, arrancando o coração para ver se chove, né? E aí uma bela hora não chove, quando não chove os maias resolvem não acreditar mais em ninguém, e quem sabe um dia, né? Já que nada está funcionando para evitar as mortes, um dia a gente também se canse, né, e consiga, seja através de uma CPI, seja através de um impeachment, seja através de como for, a gente, ou mesmo mandar para a Haia, né, para um tribunal internacional, a gente consiga finalmente enquadrar, né, quem é o real culpado, né, e não vamos mais botar a culpa em nada, nem na China, nem no, sei lá do que, em estranhos planos globalistas, de democratas pedófilos. Quem sabe um belo dia a gente cai a ficha e percebe que realmente a culpa não precisa arrumar bodes expiatórios. A culpa tem nome e sobrenome. Caríssimos, raríssimos, sexta-feira, por favor, cuidem-se. Agradeço a companhia nessa semana que teve desde galinhas de aluguel até abelhas espalhando o estrume. Realmente uma semana bastante inusitada. Agradeço ao Gustavo aí pelo papo raríssimo. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira. E muito obrigado pelos cafés sempre. São sempre bem-vindos. Um abraço e até segunda.